As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
Um forte incêndio deflagrou esta tarde na freguesia de São Pedro, lugar de contraste. No local estão 296 bombeiros, apoiados por 78 viaturas e 11 meios aéreos. O incêndio ocorreu por volta das 16 horas e 11 minutos e atravessou a margem do rio para o concelho de Abrantes, onde se encontra agora a frente de fogo. A ERTS, entretanto, falou com Lourdes Ferro Mau, presidente da Junta de Freguesia de São Pedro, que fez um balanço deste incêndio que deflagrou na freguesia.
De facto, deflagrou um incêndio no contraste, que rapidamente se propagou na direção do vento e em direção portanto ao rio, e que passou para o concelho de Abrantes. Deste lado, efetivamente, do nosso concelho e na nossa freguesia, a questão deste incêndio e a manterem-se as condições tanto do vento idênticas, à partida não terá, portanto, não terá mais perigo do qual que já tive. De qualquer forma, a informação do comando relativamente à forma como o incêndio se desloca no concelho de Abrantes é, de facto, preocupante para aquelas populações, uma vez que tive informação já do corte de vias em Martinchel e na direção de Almoinha Velha. Portanto, temos o fogo todo nessa direção. Portanto, lá eu não sei o que é que está a acontecer.
O vento tem sido, de facto, um grande impulsionador, digamos assim, da frente de chamas, não é? Ao nível da freguesia, o que é que ardeu em concreto? Foi mato, floresta? O que é que durante estas horas se passou?
Eu própria não estive no local, porque na altura em que deflagrou o incêndio eu até estava em Tomar, mas o meu vice-presidente esteve no local com o senhor subcomandante de Tarana e, portanto, deu-me nota que não houve outras consequências que não fossem o mato, portanto, que tenha ardido.
Para já, então, nesta fase, no que à freguesia de São Pedro diz respeito, estamos numa fase de consolidação, digamos assim, final de combate às chamas, é isso?
Sim. E a manterem-se estas condições, portanto, irá naquela direção.
Anabela Freitas, ela que é responsável direta pela Proteção Civil no Conselho de Tomar, e, antes de mais, muito obrigado também por estar em direto connosco, Anabela Freitas. Um ponto de situação também é a questão que coloco deste incêndio no momento.
Deste incêndio, pronto. O ponto de situação possível neste momento é: o incêndio começou efetivamente no nosso concelho, em contraste, freguesia de São Pedro, e, portanto, já atravessou para o lado de Abrantes, sendo que a situação no nosso concelho, o incêndio está praticamente dominado. Do lado de Abrantes, a situação está mais preocupante. Existem duas frentes ativas que estão com bastante intensidade. Está-se a verificar agora a situação do vento, da direção do vento. Isso é preocupante. Neste momento temos, porque como efetivamente o incêndio já passou para outro concelho, foi montado um posto de comando também em Abrantes e outro aqui no nosso concelho em Tomar, que está na barragem do Castelo Bode, que aliás é onde eu me encontro neste momento. Resumindo, concelho de Tomar, o incêndio está praticamente dominado. Conselho de Abrantes, a situação está um pouco mais complicada. Ainda não tive a oportunidade de ir ao posto de comando de Abrantes para fazer, bem que lá será o meu colega de Abrantes, lá estará, não é? Mas pronto, para tentar perceber o que é que se passa melhor do lado do Conselho de Abrantes. Mas do nosso lado é precisamente isso. Agora, continuam a chegar mais meios, portanto os meios aéreos ainda estão a operar, continuam a chegar mais meios para entrarmos numa fase de consolidação e de rescaldo e consolidação. que é isso que nós esperemos, a não ser que haja aqui, o vento está efetivamente a mudar de direção, a não ser que haja aqui uma mudança brusca de direção do vento, e pronto, e aí, mas temos os meios posicionados, temos estado também a ver aquilo que são as cartas meteorológicas, e portanto, se houver uma mudança brusca, os meios já estão posicionados para que se possa atuar rapidamente, e portanto, aqui do nosso lado, parece estar controlado.
Para já, portanto, alguma folga, digamos assim, para o Conselho tomar neste incêndio. As próximas horas vão trazer naturalmente o fim da operação dos meios aéreos. Eles são 10, segundo a indicação que temos.
Exato.
É sempre uma preocupação essa fase.
É sempre uma preocupação. Aquilo que estávamos agora, pronto, por isso é que eles têm estado aqui a atuar em contínuo, precisamente porque daqui a duas horas vão deixar de poder atuar. E agora, o que estamos aqui, até para ajudar na consolidação e no rescaldo do nosso lado, para depois irmos ajudar com meios terrestres o lado de Abrantes, não é? Estávamos aqui precisamente a equacionar a entrada de máquinas de rastros para começarem a operar de noite, e portanto estávamos aqui, agora quando me ligaram, estávamos aqui no posto de comando precisamente a equacionar a hipótese de entrada de máquinas de rastros ou não, para que mais rapidamente possamos também ir ajudar o lado de Abrantes.
O Conselho de Tomar está a sofrer sobremaneira com o aumento da população de javalis, responsável pela distribuição de dezenas de culturas em alguns pontos do território nabantino, com saliência para Olalhas, Serra Junceira ou Casais Alviobeira. Por aquilo que se apurou, há mesmo registro para agricultores que pura e simplesmente deixaram de se dedicar ao cultivo, em especial do milho. A situação é de tal forma preocupante que tem havido registro para a presença destes animais em quintais próximos das habitações. Algumas pessoas desesperadas têm montado armadilhas para apanhar os javalis. A ERT sabe que nas Olalhas, por exemplo, na estrada municipal 530, foi encontrado um cadáver com um cabo ao pescoço. Aliás, neste particular, alguns testemunhos recolhidos pela redação apontam críticas à Guarda Nacional Republicana e também às associações de caçadores. No caso das autoridades, há lamentos em torno do que é chamado de perseguição a quem tenta manter os javalis afastados. Já as associações detentoras de reservas municipais, há críticas pela falta de soluções para fazer face a um problema que tem crescido de ano para ano e que poderá inclusivamente colocar em risco a saúde pública. A ERT falou com Hélder Ramos, da Federação Portuguesa de Caçadores, sobre o assunto. Hélder Ramos, que fez questão de deixar claro que não há, neste momento, um número excessivo de javalis, embora reconheça a existência de estragos na agricultura. Hélder Ramos defendeu, por isso, a adoção de medidas que visam apoios para os pequenos agricultores fazerem face ao problema, mas não concorda com o abate indiscriminado dos javalis.
Eu já tive a oportunidade de dizer que não concordo em absoluto com a praga de javalis. Aliás, eu há pouco tempo falava com o diretor, com o presidente de uma associação ambientalista, e referimos exatamente isso. Portanto, há um conjunto de entidades que não podem concordar com isto, porque isto já, aqui há uns anos, falava-se na famosa gripe das aves, em que se podia abater tudo o que era migratórias para tentar resolver a propagação da doença. Neste momento, a gripe das aves já nem sequer existe, não se fala. Portanto, neste momento está-se a criar aqui uma, digamos, um alarido, um pânico às pessoas com a peste suína africana, e naturalmente há uma parte da imprensa que tem transmitido, nomeadamente alguns comentários e algumas imagens, que leva as pessoas a acreditar em absoluto naquilo que é dito. Ou seja, por exemplo, há pouco tempo vimos num canal de televisão, relativamente ao javali e ao problema que seria a entrada da peste suína africana no nosso país, que claro que concordo que era um problema, nomeadamente com as exportações da carne de porco, portanto, íamos ter milhões e milhões de prejuízos, mas efetivamente não é verdade quando se faz imagens em tapada de mapa. Ou seja, um repórter está a fazer, de facto, uma peça na tapada de mapa com um conjunto de viados e de javalis atrás, e depois vão a um sarcão aqui perto de mim e voltam a fazer uma peça com 30 ou 40 ou 50 javalis durante o dia a comer atrás desses javalis. Portanto, isto acaba por induzir as pessoas em erro, e dá a sensação que existe essa peste, existe essa, digamos, essa, esse número de animais em demasia, quando na realidade não é verdade. O que existe, nomeadamente, na zona de Minifúndio e mais a norte do Tejo, é que, de facto, o abandono da agricultura fez com que aquelas varas de javalis que nós vemos, 6, 10, 12, andem muito durante a noite e vão causando estragos na pequena agricultura, nomeadamente das culturas de milho, de feijão, de batata, ou seja, os javalis, como toda a gente sabe, chegam a andar 20, 30 km durante uma noite. E, portanto, nós confundimos muitas vezes muito javali com os javalis a andar muito, ou seja, esses javalis que percorrem, fazem um percurso de 30 km, por exemplo, durante uma noite, é claro que causam estragos em várias culturas, nomeadamente na agricultura de subsistência. Eu tenho dito que não desvalorizo esses estragos, nem na grande nem na pequena agricultura, mas o que me preocupa a mim é a pequena agricultura, porque a grande agricultura já tem subsídios, tem outra dimensão, em que os próprios agricultores podem recorrer, inclusivamente, a ajudas para cercar, digamos, os pivôs de milho, quer com cercas elétricas, quer com outro tipo de rede. A pequena agricultura não permite isso, porque são zonas muito pequenas, são espaços visíveis em que, de facto, as pessoas vêm naturalmente as suas culturas passadas. Embora nós, ainda há pouco tempo, há cerca de duas semanas, o Ministério da Agricultura, tínhamos feito mais uma vez uma proposta. O Estado, neste momento, continua a canalizar dinheiro para algumas organizações de setor da caça, quando, no nosso entender, era muito mais justo canalizar 1 ou 2% do valor total das receitas da caça para um fundo. E esse fundo, sim, nesse fundo havia uns peritos que avaliavam os tratos e seria então para pagar quer a esses pequenos agricultores, quer inclusivamente aos tratos que estão causados na via pública, nomeadamente alguns automobilistas que vêm os carros devastados em acidentes que têm tido e até já houve alguns feridos e que e depois não sofrem partido do seu dinheiro. Portanto, naturalmente, uma praga não existe, existe uma preocupação grande, quer por parte dos caçadores, quer por parte de todas as entidades, a Direção-Geral de Veterinária e outras entidades, que de facto estão com toda a preocupação na entrada da peste suína africana no nosso país.
A Coligação Democrática Unitária apresentou esta sexta-feira em Santarém, no Jardim da Liberdade, a sua lista de candidatos pelo Círculo Eleitoral de Santarém. O mandatário da lista da CDU é Paulo Macedo, professor, diretor do Grupamento Escola dos Templários em Tomar, e a lista é composta por 7 homens e 7 mulheres com uma média etária de 49 anos, que abrange diversos setores de atividade. Nela se encontram candidatos que assumem diversas responsabilidades no plano sindical, associativo, autárquico, entre outros, aliando a experiência ao rejuvenescimento, sendo que 8 dos 14 candidatos têm menos de 50 anos. Dando corpo à expressão unitária da coligação, integram a lista membros e dirigentes do PCP e do Partido Ecologista Verdes, da Associação de Intervenção Democrática, bem como candidatos sem filiação partidária. A lista de candidatos da CDU pelo Círculo Eleitoral de Santarém tem como primeiro nome, então, António Filipe, a que seguem João Luís Madeira Lopes, Júlia Amorim, Ives Santos, Sónia Colasso, João Pedro Arraiolos, Inês Santos, Cristina Tomé, Hélio Justino e Anabela Mota. Seguem-se depois os nomes de Vítor Pires, André Gomes, Gisela Matias e Ana Paula Cruz.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar vai avançar nesta segunda-feira em sede de reunião do Executivo Camarário para uma tomada de posição em torno do estado em que se encontra a Estrada Nacional 349-3, também conhecida como Estrada de Payalvo. Este tem sido um assunto a marcar a atualidade na Bantina, nomeadamente desde 5 de janeiro de 2018, altura em que houve registro para uma derrocada de parte do talude da estrada. A verdade é que o tempo passou e nem o caráter de urgência fez com que a empresa Infraestruturas de Portugal tivesse avançado para uma intervenção que possa salvaguardar pessoas e bens naquele local. Pelo contrário, recentemente houve ali obras, é verdade, mas a conclusão de faixas metálicas fez com que os peões sejam obrigados a circular pela estrada, elevando assim o perigo. E para além disso, o talude continua instável. Não há quem possa garantir a segurança no local. Espera-se, pois, uma tomada de posição de força em jeito de pressão para que a Infraestruturas de Portugal faça o que lhe é exigido.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os números ainda podem não ser definitivos, mas estão confirmadas 20 pessoas que nesta sexta-feira foram vítimas de uma intoxicação alimentar numa unidade hoteleira de Fátima. 17 pessoas acabaram por ser assistidas no local, mas estão confirmadas 3 pessoas que tiveram de ser transportadas para o Hospital de Leiria, onde estão em observação. As autoridades estiveram no local, a par da Delegada de Saúde, no sentido de apurar a origem desta intoxicação alimentar. No local esteve também a VMER de Leiria e ainda a Guarda Nacional Republicana.
Rádio Web, a primeira a informar.
O aviso é feito pela Polícia de Segurança Pública. Vai haver lugar no Distrito de Santarém para ações de controle de velocidade com recurso ao radar. No que a tomar diz respeito, por exemplo, nota para a presença na localidade de Valbom será no dia 30 do mês de agosto, entre as 8 e as 12 horas. No dia 19, por sua vez, a PSP vai estar em Torres Novas, na Barreira Alva, entre as 8 da manhã e as 12 horas, seguintes a 23 em Santarém, na Estrada Nacional 114, ao quilómetro 71, entre as 15 e as 19 horas. Finalmente, em Orém, nota para uma ação que irá decorrer no dia 28, entre as 8 da manhã e o meio-dia, em particular na Avenida dos Bombeiros Voluntários.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está à porta a 10ª edição do Festival Bons Sons, organização do Sport Clube Operário de Sensoulos, na freguesia de Madalena Berzelga, Conselho de Tomar. São 13 anos de uma iniciativa de inegável sucesso, com mérito também inegável para uma aldeia que trabalha em prol de um bem comum. O Bons Sons será então entre 8 e 11 deste mês de agosto, sendo que o cartaz tem como nomes como Tiago Betancourt, Júlio Pereira ou Luísa Sobral, só para citar três referências entre as dezenas de convidados. A venda de ingressos ainda decorre, neste caso com passos para os 4 dias. Ainda assim, a organização acredita que a lotação máxima, na ordem das 35 mil pessoas, será atingida. Assim o disse Luís Ferreira, o rosto mais visível do Festival Bons Sons, numa perspectiva feita para a ERT.
Está a correr bastante bem, portanto, como as pessoas já sabem, nós temos uma fase prolongada de venda de bilhetes, com várias etapas. Estamos na última, portanto, em que o bilhete geral está a 50 euros e o diário a 25, mas está a correr muito bem a venda, portanto, já temos a noção como ter casa cheia, E estamos na expectativa de poder esgotar a lotação do festival. Lotação essa que reduziu para que a vivência do festival seja mais de acordo com aquilo que nós desejamos na dinâmica da vivência da aldeia, e também o recinto alargou. Portanto, temos mais palcos e mais espaço para que as pessoas possam estar no seu ritmo, no seu tempo, e consigam desfrutar da programação e da aldeia em simultâneo, claro.
Nesta altura, quem ainda não tiver adquirido o ingresso, como é que ainda o poderá fazer?
Até segunda-feira podem fazer em todos os locais da FNAC, CTT, a rede Ticketline, Festival, portanto, são várias as redes, nós trabalhamos com muitas operadoras diferentes, na Associação, em Sensoulos, claro está também, no SCOC. A partir de segunda-feira, uma vez que nós temos aquelas já famosas pulseiras com o chip, vamos deixar de vender a nível nacional e passamos a vender então só em Sensoulos e nas bilheteiras do festival.
Luís Ferreira, para já, e falou nessa lotação, nessa diminuição da lotação, quantas pessoas é que acreditam que vão estar em Sensoulos?
A nossa perspectiva é que tenhamos as 35 mil pessoas no total dos 4 dias. É esse o nosso objetivo e acreditamos que vamos estar pelo menos perto dessa lógica, e achamos que é o número de ouro para que haja uma boa vivência de festival e que garanta a sustentabilidade do mesmo, e que se consiga desfrutar dos conteúdos que são imensos nesta edição, que é uma edição muito especial para nós, que é a 10ª edição, 13 anos, 10 anos, onde temos uma loucura de atividade. Nós temos, quando virem o programa todos juntos no nosso kit de boas-vindas, vão perceber que é mesmo uma loucura. Temos não só concertos de manhã à noite, como temos atividades de teatro, dança, histórias, percursos artísticos, exposições, conversas, debates, todas quase também de hora a hora, portanto há programação para todos os gostos e muitas surpresas, porque é mesmo uma edição muito especial e nós pouco a pouco vamos revelando aquilo que estamos aqui a desenhar desde há um ano para possamos celebrar a aldeia nesta data tão particular.
Para terminar, Luís Ferreira, e olhando para esses eventuais 35 mil visitantes, o que é que espera que cada um deles, ou pelo menos na sua globalidade, possa levar de Sensoulos na memória?
Na memória é um discurso de esperança de uma aldeia que acredita e faz, não é? Tanto que continua há 13 anos de uma forma muito abnegada, na sua lógica inserida na comunidade, a trabalhar voluntariamente para conseguir criar uma esperança para o interior, para a ideia da aldeia, uma dimensão contemporânea e ao mesmo tempo um apoio importantíssimo para a cultura nacional, como uma plataforma para a música e cada vez mais para outras disciplinas. E depois esta vivência de encontros, que é o mais importante, onde a aldeia que abre as suas portas, os músicos que dão o máximo e o possível em palco, e o impossível em palco, e um público que tem sido sempre fantástico, tem sempre respondido sempre tão bem às nossas propostas, e depois todos os parceiros, comunicação social, que têm sido também os grandes mensageiros e grandes apoios para que este projeto seja cada vez mais sustentável. Portanto, acho que é uma mensagem de esperança, de conquista, e cada um consiga levar para os seus territórios, para os seus lugares, para as pessoas, aldeias, bairros, cidades, consiga levar também esta força de conseguir concretizar algo que seja maior do que nós e que fique para além de nós, e acho que aldeia a aldeia vamos mudando o nosso país, sem dúvida.
Devido a dificuldades técnicas, as experiências náuticas gratuitas previstas para este sábado e domingo nos Montes de Tomar, integradas no âmbito do programa Castelo de Bordo, já não se irão realizar. A organização do evento pede desculpa pelo incómodo causado, referindo que esta iniciativa fica agora reagendada para os dias 14 e 15 de setembro. Recordo-se que esta ação se insere na campanha Castelo de Bordo, promovida pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, que conta com uma agenda de experiências náuticas gratuitas de maio a setembro, em parceria com a Associação Portuguesa de Wakeboard e a Associação de Empresários de Turismo de Castelo de Bordo. Ficamos então por aqui, neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.